Hoje, no mundo digital em formato alargado, há um regresso. Voltamos ao Loud ZX Spectrum, um museu em Cantanhedo, um museu único em Portugal. Mas ainda antes de falar sobre o que vai acontecer por lá no próximo fim de semana, pergunto ao fundador, e já agora bem-vindo novamente, João Diogo Ramos, pergunto-lhe então o que é o Loud ZX Spectrum.
Olá, Rui. É um prazer estar aqui à conversa. O Loud ZX Spectrum, permite-me esta pequena correção, é um museu único, não em Portugal, é um museu
no mundo,
que é o único museu dedicado ou construído precisamente a partir da história toda do ZX Spectrum, aquele que foi genericamente o primeiro computador na casa de muitos europeus e claramente na casa da grande maioria dos portugueses, que no início dos anos 80 ou meados dos anos 80 começaram a ter contacto com a informática, então, e que depois, a partir daí, então, ajuda a compreender toda a história do que fez o Sir Clive Sinclair, o inglês que construiu estes computadores, mas também dos portugueses, principalmente da Timex na Caparica, que montaram e desenvolveram alguns modelos também dos computadores para toda esta fase da revolução tecnológica.
É um museu que, desde que abriu, tem tido uma companhia muito presente da pandemia da Covid-19. Agora talvez menos, é verdade. Como é que têm sido estes primeiros tempos de museu?
Isto é surreal. Abrir um museu, ou o que quer que seja, nesta altura, tem sido uma aventura. É assim, isto, tudo o que pode correr mal, vai correndo. Mas, felizmente, a resiliência, que é uma palavra que está tão na moda, ou a teimosia, se calhar, é tanta, que nem isso nos manda abaixo. O museu foi aberto, eu nem posso dizer inaugurado, porque nós não chegámos a inaugurar o museu precisamente por causa da pandemia. Portanto, o museu foi aberto a 17 de outubro de 2020, portanto, fez agora um ano e meio. Mas
o mundo digital na altura passou por aí.
Isso mesmo. Mas, portanto, tudo isto, e a TSF também na altura destacou isso, tudo isto começou em abril de 2019. Com uma exposição temporária ainda no Museu da Pedra, que é outro espaço museológico na cidade de Cantanhedo, e foi aí que tudo começou. Portanto, nós começámos, ainda não havia pandemia, quando tomámos a decisão, então, de criar um espaço completamente dedicado a este museu, porque tínhamos confirmado que havia, na realidade, interesse, e quando digo tínhamos, eu que desafiei, mas também o município de Cantanhedo, que aceitou o desafio e que apostou neste projeto, e, portanto, nós tomámos essa decisão quando, basicamente, a pandemia rebenta em Portugal. Nós tivemos eventos internacionais previstos de inauguração do museu, pelo menos em duas ou três datas, que nunca foram possíveis, até que finalmente abrimos um museu e, passado 3 meses, tivemos 3 meses fechados por causa da pandemia, daí teve mesmo de ser. Mas pronto, mas sempre que tem estado aberto, tem tido bastantes visitas, o que é uma boa surpresa, uma agradável surpresa.
Como eu disse, na altura em que o museu inaugurou, eu também estive aí, com o Mundo Digital, a fazer uma reportagem.
É verdade.
Mas já agora, João, peço uma visita guiada muito curta, de 30, pá, de 60 segundos, ao museu. O que é que as pessoas podem ver? Estamos a falar de muita maquinaria, jogos, o que é, João?
Sim, há um bocadinho, acaba por haver um bocadinho de tudo. O museu tem várias secções, tem para aí 9 secções, que cobrem não só a parte dos computadores, e quando falamos nos computadores falamos então na questão dos computadores ingleses da própria Sinclair, todo o trabalho da Timex, mas também toda a componente de jogos. As pessoas têm inclusivamente alguns computadores disponíveis para ficar a jogar, para mostrar aos filhos, para recordar o que quer que seja. Mas depois cobre também todas as outras invenções do Clive Sinclair e das pessoas com quem ele trabalhou. Desde outros computadores, desde as calculadoras, desde as televisões de bolso, desde veículos elétricos, que é uma área que está cada vez mais na moda. A mobilidade elétrica é algo muito atual, mas com o Clive Sinclair em 85, 86 já estava também a acreditar que essa área era o futuro. E, portanto, tens um bocadinho de tudo isto, no sentido de, por um lado, recordar, do outro lado, documentar de uma forma estruturada toda a história deste fenómeno, e também, claro, proporcionar uns momentos bem passados em família. Normalmente, vemos sempre várias gerações, pai com os filhos, avós com os netos, a recordar o que é que foi então o princípio da informática nas suas casas.
E então, este fim de semana que se aproxima, os maiores entusiastas do Spectrum estão em festa, porque o computador faz 40 anos, já sem a presença física do criador, Clive Sinclair morreu no ano passado. Aí, em Cantanhede, João Diogo Ramos, então, o que é que se vai passar?
Olha, sim, é verdade, portanto há também essa efeméride do falecimento do Sir Clive Sinclair em setembro do ano passado. Além disso, é uma data redonda, são 40 anos do lançamento em Inglaterra do ZX Spectrum, em 1982, a 23 de abril, precisamente. É também Dia Mundial do Livro e o museu vai lançar o primeiro livro com a sua chancela, digamos. É um livro que é de um amigo meu, do André Luna Leão, que fundador do Planeta Sinclair e que, portanto, tem estado a preservar toda a história dos programadores portugueses, os programas, jogos, programas educativos que se conhecem, que foram sendo preservados ao longo dos anos e que foram feitos a partir de Portugal, que era uma história que estava por contar e, portanto, acaba por ser uma espécie de uma bíblia sobre todo este tema que finalmente passa a estar disponível e, portanto, é um orgulho enorme lançarmos este livro nesta data muito simbólica. Mas depois era preciso marcar também o evento de alguma forma inequívoca. É difícil estar a dizer se é o maior evento que vai ser feito ou não sobre o tema, há outros previstos, há algumas coisas também em Inglaterra, até no Uruguai e em Espanha, tenho pessoas amigas que estão envolvidos na organização de eventos. Nós, eu não tenho grandes dúvidas em afirmar que é o maior evento feito sobre Spectrum, pelo menos no século XXI, sem dúvida nenhuma. Nós estamos a falar de uma conferência tecnológica de 2 dias, tem diversos tipos de atividades, tem presença, algumas de modo físico, outras remotamente, pessoas como um dos filhos do Clive Sinclair, o sobrinho dele que chegou a trabalhar na Sinclair, criadores de jogos.
De que é que eles vão falar?
Olha, o Crispin, que é o filho, vem falar um bocadinho sobre o pai, ou seja, vai ser uma entrevista em que vamos estar à conversa para conhecer a pessoa mais do que conhecer o inventor. Pelo menos é esse o meu intuito, a tentar conduzir a conversa nesse sentido. Depois, o Grant, que está cá fisicamente, que é o sobrinho do Sir Clive Sinclair, portanto é filho do Ian Sinclair, que foi um designer industrial também, que passou pela Sinclair e que desenhou muitas calculadoras, alguns amplificadores, várias coisas. Portanto, o Grant vem falar um bocadinho sobre a experiência dele de crescer no ambiente da empresa Sinclair Research, participar nos congressos, fazer alguns softwares para demonstrações nesses congressos e, portanto, e trabalhar com pessoas como o tio, o Chris Curry, que foi outra pessoa também muito importante na história da computação, que depois fundou a Acorn. E, portanto, vem falar um bocadinho sobre isso. Mas, obviamente, nós não nos queremos focar apenas no computador, porque o computador teve o sucesso que teve por causa dos jogos, naturalmente. E, portanto, é um enorme orgulho termos alguns dos nomes maiores da produção de jogos a nível internacional. Estamos a falar um que a nós nos diz muito, que é uma pessoa super simpática, eles são todos, mas o Clive Townsend vem a Portugal, é o criador do Saboteur. O Saboteur foi um dos primeiros jogos de ninjas que nos fez sonhar a todos no Spectrum, portanto são vários jogos da saga Saboteur, ele vem a Portugal. O Jim Bagley, que é a pessoa que fez a adaptação dos jogos como o Cabal e o Midnight Resistance. O Cabal eu lembro-me de jogar nas máquinas principalmente. Ele fez a conversão do Cabal para Spectrum e é também uma das pessoas que está por trás do projeto do Spectrum Next, que é um computador recente, que ainda há um ano atrás, ou um ano e meio, em um mês, reuniu 2 milhões de euros para ser produzido, que é uma coisa que eu acho fantástica, passado tantos anos, ou os Oliver Twins, que vão estar também à distância, tal como o Jim Bagley, e portanto vão participar à distância, eles não podiam vir a Portugal, e isso foi uma coisa fascinante, foi todos os convites que eu fiz, as pessoas responderam, epá, eu posso ou não posso ir, mas eu quero participar, como é que eu posso ajudar? E portanto, os que não puderam vir fisicamente, decidiram então participar à distância, e é por isso que temos um painel super rico. Os Oliver Twins têm um recorde do Guinness, porque a certa altura uma elevada percentagem de jogos produzidos no Reino Unido para computadores de 8-bits tinham o dedo deles. Portanto, são os criadores da saga do Dizzy, entre muitos, muitos outros jogos. Mas olha, uma surpresa de última hora, o professor Steve Vickers, o professor Steve Vickers, que é o criador da ROM, ou seja, do sistema operativo, portanto, faz o computador funcionar, e que eu diria que é a pessoa número um, número dois da criação do ZX Spectrum. Ele e o Richard Altvasser serão talvez os nomes mais sonantes de quem realmente meteu as mãos na massa. E o professor Steve Vickers aceitou também participar no nosso evento e, portanto, é outra surpresa. Mas eu estou aqui a falar só dos estrangeiros. Se olharmos
dos nomes internacionais, claro, porque há muita gente... Isto é interessante. Há muita gente que vem, que está ligada a este computador. E, aliás, o computador também tem muita ligação a Portugal, mas a verdade é que também há muitos portugueses que, ligados ao Spectrum.
Isso mesmo, e não só no passado. E essa é que, se calhar, foi uma surpresa que eu fui tendo à medida que vou desenvolvendo este projeto com todas as pessoas que me ajudam. Que foi, por exemplo, eu tenho um orgulho enorme num palestrante português que vamos ter, que é o Miguel Guerreiro. Miguel Guerreiro é uma pessoa de Setúbal, que eu já falei várias vezes em coisas do museu. O Miguel é o criador de uma coisa que se chama o XDOS. O XDOS é, digamos, o sistema operativo, ou firmware, portanto, é o software que permite que hoje em dia computadores atuais que reproduzem a experiência do Spectrum possam funcionar com base não em cassetes, mas sim em cartões de memória. Ora, esse software, que é usado por diversos aparelhos que permitem este tipo de experiência, é desenvolvido por um português, que é este Miguel Guerreiro, que vai estar connosco e que já participou em outras coisas do museu e, portanto, para mim é um enorme orgulho. Epá, mas vamos ter o João Encarnado, o Álvaro Lopes, são pessoas minhas amigas mais focadas na parte da Timex. Vamos estar a fazer uma sessão precisamente a explicar sobre... Não contar a história da Timex, não é esse o objetivo. Eu quero fazer um evento dedicado à Timex no futuro. Aqui vamos estar a falar sobre todo o trabalho de preservação que tem sido feito, que não é só apenas vasculhar coisas antigas, é também fazer um conjunto de coisas novas que são úteis para o futuro. Mas temos o Filipe Veiga, que vem apresentar um jogo novo que ele tem estado a fazer e que é uma surpresa para o museu. Temos o André Leão, que vai estar na apresentação do livro, naturalmente. E, portanto, temos o Marcos Garré, que vem do Brasil e que é uma das pessoas que eu conheço com mais trabalho feito na preservação da história do Spectrum, neste caso, do Spectrum e dos videojogos no Brasil, e, portanto, vem partilhar a experiência dele. Tem livros, tem documentários, tem todo esse tipo de coisas já feitas, e, portanto, é um grande exemplo. Epá, e, portanto, temos aqui um programa bastante, digamos, diversificado, que é uma oportunidade única.
Eu quero só voltar um bocadinho atrás, João, porque há um jogo novo pensado para o ZX Spectrum, um computador que faz 40 anos. O Filipe Veiga vem mostrar um jogo que ele fez, é isso?
Sim, eu não quero alongar demasiado, porque eu também não sei os detalhes todos, mas o Filipe vem apresentar um jogo que é inspirado no museu. E é uma surpresa, é uma promessa antiga dele, que estava prometida para a inauguração do museu. E, portanto, nós, quando finalmente vamos fazer o evento internacional, vamos ter então este programador português, que tem montes de trabalho já feito e montes de jogos também feitos. Atenção, que ele faz, está ligado à revista Spectrum, está ligado a uma editora também de jogos para Spectrum, que é a Tecnamic e a Bitnamic, que é uma editora luso-brasileira, mas o Filipe no dia-a-dia não é este o trabalho dele. Portanto, isto é um hobby, claro, como é para muitos de nós. E, portanto, é impressionante isto. Por outro lado, é uma promessa antiga que se vai cumprir, portanto é um jogo que queremos, de alguma forma, oferecer à comunidade e que é baseado na epopeia da construção do museu. Mas atenção, Rui, é que são lançados por ano cerca de 250 jogos hoje em dia para o Spectrum, que é uma plataforma que tem, como estamos aqui a recordar, 40 anos. Mas estamos a falar de 200 a 250 jogos, muitos feitos em Espanha, alguns também feitos em Inglaterra, mas muitos feitos na Europa do Leste. E, portanto, é um fenómeno ainda hoje impressionante, ao ponto de nós termos no museu, foi uma parceria mais uma com o Planeta Sinclair, que nos desafiou, nós somos, digamos, coprodutores de um evento que é o GOTY, o Game of the Year. Portanto, já é a segunda vez que, conjuntamente com o Planeta Sinclair, fazemos a cerimónia dos melhores jogos do ano em diversas categorias, é uma dúzia de categorias, incluindo a Game of the Year, portanto, o jogo do ano.
O João falou também numa epopeia, ainda agora, e eu reparei que, de alguma forma, vai ser relançada uma epopeia. Isto porque havia um jogo, o João vai-me explicar melhor, mas havia um jogo português que estava perdido, que retratava justamente uma epopeia e que foi reencontrado,
É verdade, isso, sim, será um tema que também vai ser falado no evento, certamente. Aí é um trabalho precisamente do Planeta 5R. Portanto, o Planeta 5R é um dos blogs internacionais de maior sucesso, e visibilidade na área do Spectrum, apesar de ser escrito em língua portuguesa, portanto, ainda torna isto mais interessante. E, portanto, um museu, naturalmente precisa de ter uma componente muito forte de preservação. Quando falamos da preservação de software, o nosso parceiro de eleição, é precisamente o Planeta 5R, então do André Leão, e ao que estão ligadas mais pessoas, como por exemplo o Filipe Veiga, entre outros. Ora, o André Leão, a certa altura, e isto foi transmitido num vídeo do museu, apresentámos a preservação de dois jogos de um autor, o Libânio Guerreiro, e falou-se num terceiro que estava perdido na altura, que era precisamente a viagem de Vasco da Gama. Ora, a viagem de Vasco da Gama, e isto foi anunciado estes dias no Planeta Sinclair, foi finalmente preservada. É um jogo feito por esta pessoa então, o Libânio, que produziu em versão de disquete, em versão do sistema da Timex do FDD, este trabalho, que foi utilizado no âmbito do projeto Minerva. O projeto Minerva era um projeto que serviu para a introdução das tecnologias de informação nas escolas, ali por altura de final dos anos 80, anos 90. O seu mentor foi o professor António Dias Figueiredo, curiosamente, foi meu orientador de estágio até na Universidade de Coimbra, e foi a pessoa que veio falar na inauguração, em abril de 2019, da primeira exposição que fizemos. Portanto, estamos a falar, pela qualidade do jogo, pela qualidade dos gráficos, pela relevância histórica, por tudo isso, de uma das preservações mais importantes já feitas. Aliás, o André diz que acha que é capaz de ser o melhor jogo já produzido em Portugal. Pá, claro que depois isto é muito discutível e depende muito do estilo de jogos que cada um quer, mas estamos a falar ao nível da preservação, ao nível da importância. Pá, estamos a falar de uma coisa que fica acima ou em linha com Corrida de Caracóis, que era um jogo mítico do maestro Pedro Osório, que também se conseguiu preservar, que obviamente tem um peso muito grande, como um Alien Evolution, que foi o primeiro jogo comercial feito a partir de Portugal, pelo Marco Paulo Carrasco e o Rui Tito. Curiosamente, pelo menos o Paulo Carrasco vai estar novamente no museu, no evento também connosco. Portanto, estamos a falar de uma grande preservação feita pelo Planeta Sinclair, e que vai haver aí umas surpresas que vão ser anunciadas nos próximos dias e, portanto, também durante o fim de semana do evento, mas isso deixarei para o André depois falar abertamente.
Muito bem, e para fechar, já agora, como é que os interessados podem fazer, João Diogo Ramos? Há inscrições? Já está lotado? É só uma questão de aparecer em Cantanhede no sábado de manhã?
Sim.
Não sei.
Olha, portanto, toda a informação do evento está no nosso site, e concretamente, portanto, o nosso site é loadsex.com. Depois tem lá um ícone no meio da página que diz eventos, ou se as pessoas escreverem na barra do browser, barra, portanto, loadsex.com/events, em inglês, tem acesso à página que fala só sobre o evento. Tem informação útil, tem um código de desconto para o hotel para quem quiser marcar, tem informação do programa. Tem todo esse tipo de coisas. O evento vai decorrer em próximo do museu, mas não no museu. Neste momento ainda há indefinição há duas hipóteses de localização em função das condições meteorológicas, portanto, isso só vai ser agora decidido nos próximos dias. Mas, portanto, será sempre a distância pedonal do museu. Tem atividades desde as 10 da manhã de sábado até mais ou menos às 6 da tarde, sendo depois à noite, para quem estiver na cidade, vamos para o museu fazer torneios de jogos, ver demonstrações das capacidades dos espectros. E até temos um espetáculo multimédia previsto, uma brincadeira de som mais imagem que vamos fazer, mas num clima já mais informal, de descontração, de convívio, à noite no museu, isso no sábado. Depois no domingo recomeça por volta das 9h30 e tem programa da conferência até mais ou menos à hora de almoço. Depois, à tarde, vamos novamente estar no museu com torneios de jogos a conviver. O museu em si está aberto durante todo o fim de semana, enquanto está a decorrer a conferência. É só aparecer, não é preciso neste momento inscrever. Nós pusemos essa hipótese, portanto, há um evento no Facebook, mas não é obrigatória a inscrição. Pá, é óbvio que a disponibilidade de lugares está dependente do lugar. Nós teremos capacidade para algumas centenas de pessoas, mas vai depender também do sítio em função das condições meteorológicas. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar é, se querem vir, venham cedo, porque obviamente isso facilitará. Eu adorava que o São Pedro me ajudasse, neste momento estou com um bocadinho aqui de receio, a previsão não é mais otimista, mas pronto, vamos ver, temos um plano previsto para se não for possível fazer onde tínhamos inicialmente pensado. Mas pronto, portanto, em caso, será anunciado na página e nas redes sociais, agora nos próximos dias, um local definitivo, mas no limite venham ter à zona do museu, porque será sempre relativamente nas redondezas.
E venham cedo, como sublinhou aqui o João Diogo Ramos, a quem agradeço por mais esta entrevista. O João Diogo Ramos é o fundador do Museu Loud ZX Spectrum, é também o organizador deste encontro de entusiastas, de fãs de um computador que nos anos 80 fez milhares de jovens delirarem com este novo mundo digital.